Sessão ordinária do dia 19 de 2 de 2024. Havendo número legal, em nome de Deus, dou por aberto o trabalho da presente sessão. Eu só quero comunicar que, por uma questão de justiça, a sessão começa às 19 horas. Então, todos os vereadores que estejam nos seus postos às 19 horas, hoje até eu tolerei, mas a próxima não será tolerado. Apreciação da ata do dia 1º do dia 24 da sessão ordinária do dia 1º de 2 de 2024. Os vereadores que concordam com a ata nos termos lançados permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Ata aprovada por unanimidade. Tribuna do Povo, ninguém inscrito. Leitura dos expedientes. Solicito ao senhor diretor Wanderlei Scalca que faça a leitura dos expedientes encaminhados à mesa.
Boa noite a todos. Eu vou ler novamente esse convite porque ele é importante e o evento é amanhã. A apresentação do projeto investimento da Corsã Egea para Guaporé, 20 de fevereiro de 2024, às 18 horas, no auditório da Casa da Cultura. Recebemos o convite do Sicoobi, senhor presidente, senhores vereadores. Temos a satisfação de convidá-los para participar da pré-assembleia 2024 da agência de Guaporé a ser realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, às 19h30, no CTG Os Desgarrados. Atenciosamente, Evandro Guice, gerente da agência de Guaporé. Senhor presidente, senhores vereadores, através desse viemos encaminhar o projeto de lei 04/2024, que autoriza o município de Guaporé a ceder espaço público à Fundação Universidade de Caxias do Sul, FUX, para a instalação do Saju e da outras providências. Atenciosamente, Valdir Carlos Fábio, prefeito. Senhor presidente, senhores vereadores, através deles viemos encaminhar para apreciação e votação dos senhores edis o projeto de lei 05/2024, que dispõe sobre a celebração de termo de cooperação técnica entre os poderes executivo e legislativo, visando a cedência de servidor público ao poder legislativo e de outras providências. Atenciosamente, Valdir Carlos Fábio, prefeito. Senhor presidente, senhores vereadores, através deles viemos encaminhar o projeto de lei 06/2024, que autoriza a celebração de contrato de patrocínio com o Centro de Tradições Gaúchas, Última Tropiada, e da Outras Providências. Atenciosamente, Valdir Carlos Fábio, prefeito. Somente esses expedientes, senhor presidente.
Obrigado, Wander. Solicito ao senhor diretor que faça a leitura dos requerimentos escritos encaminhados à mesa.
Da bancada progressista, Tamara Francischini. Que subscreve, integrante da bancada do Partido Progressista, vem através de Vossa Excelência, com base no artigo 177 do Regimento Interno, requerer que, após votado em plenário, seja encaminhado ao presidente da Câmara, que presencie ou envie dessa data a moção de apoio ao projeto de lei 416/2023 da deputada Silvana Covatti. A deputada estadual Silvana Covatti anunciou a apresentação do projeto de lei com o propósito de assegurar maior transparência aos consumidores quanto à origem do leite e seus derivados, utilizados na produção dos produtos comercializados no Rio Grande do Sul. Atenciosamente, Tamara Francischini, vereadora progressista. Na bancada progressista, Tamara Francischini, vereadora da bancada do Partido Progressista, vem através de solicitar à Secretaria de Assistência Social e Habitação, solicitando uma lista de todos os beneficiados nos últimos 3 anos, seja pelo benefício do auxílio alimentação do município, como pelo benefício do Estado, do qual o município se cadastrou e foi contemplado com cestas básicas, kits de alimentos. Se possível, que ao lado de cada beneficiário se coloque por qual programa foi beneficiado e também por quais requisitos. Justificativa, apenas informar a comunidade sobre os benefícios através dos recursos públicos. Atenciosamente, Tamara Francischini, vereadora progressista. Da bancada progressista, Tamara Francischini, vereadora da bancada do Partido Progressista, com assento nesta casa, vem perante Vossa Excelência solicitar à Secretaria de Obras e Viação, no que se refere à contratação de empresas para obras de calçamentos, as seguintes informações. Quantas licitações para a finalidade citada foram feitas nos últimos 7 anos? Que apontem para qual modalidade foi feita cada uma das licitações e o número de cada qual. Que apontem ainda para cada licitação, empresa vencedora, metragem de cada material e o preço por metro quadrado. Justificativa, informar e fiscalizar os serviços públicos prestados à nossa comunidade. Atenciosamente, Tamara Francischini, vereadora progressista. da bancada progressista, e Tamara Francischini, vereadora da bancada do Partido Progressista, com assento nessa casa, vem perante Vossa Excelência solicitar à Secretaria de Assistência Social e Habitação quantidade de famílias cadastradas que não possuem sanitários em suas residências em nosso município. Justificativa: ter o entendimento do porquê o município não se cadastrou no programa do Estado nenhuma casa sem banheiro. Atenciosamente, Tamara Francischini, vereadora progressista. Da bancada progressista, Tamara Francischini, vereadora da bancada do Partido Progressista, com assento nessa casa, vem perante Vossa Excelência solicitar à Secretaria de Segurança Pública e Trânsito, solicitando que analisem a Rua Rodrigues Alves, que faz esquina com a Avenida Monsenhor Scalabrini, no que diz respeito ao trecho que se encontra sem saída. A sugestão é que se coloque uma sinalização com placa de rua sem saída, para evitar mais acidentes de trânsito. Há pouco tempo que esta rua foi finalizada e já ocorreram dois acidentes em função disso. Justificativa: evitar mais algum acidente, pois o local possui moradias nas proximidades e a situação está botando em risco a segurança desses moradores e também dos motoristas que ali transitam. Atenciosamente, Tamara Francischini, vereadora progressista. Da bancada progressista, Tamara Francischini, Jader Dalla Costa, vereadores da bancada do Partido Progressista, com assento nessa casa, perante Vossa Excelência solicitar ao Hospital do Guaporé quantas rescisões ocorreram no último ano nas funções de técnico da enfermagem, enfermeiros e médicos. Justificativa: informar a comunidade que nos questiona dos motivos de algumas rescisões que ocorreram neste período. Atenciosamente, Tamara Francischini, Jader Dalla Costa, vereadores progressistas. Da bancada progressista, Tamara Francischini, Jader Dalla Costa, vereadores da bancada do Partido Progressista, com assento nessa casa, vem perante Vossa Excelência solicitar à Secretaria Municipal de Saúde se houve durante este ano de 2024 algum acidente de trânsito envolvendo veículos oficiais da Secretaria. Justificativa: para sanar dúvidas sobre a questão. Atenciosamente, Tamara Francischini, Jader Dalla Costa, vereadores progressistas. Da bancada progressista, Jader Dalla Costa, vereador e líder do Partido Progressista, vem através de solicitar à Secretaria de Obras e Viação a restauração do calçamento e fechamento de vala aberta nos seguintes endereços: em diversos pontos da rua Benjamin Constant, bairro Canecão, próximo ao CRVA. Em diversos pontos da rua Dr. João Manuel Pereira, entre a rua João Pedro Ortiz até a Avenida Silvio Sanson. Rua Dr. Luiz Augusto Puperi, fechamento da vala em frente à loja Magazine Luiza, centro da cidade. Dr. Júlio Campos, fechamento da vala em frente à loja Toque Requinte, centro da cidade. Rua Dr. Júlio Campos, no cruzamento com a rua Guilherme Mantese, centro da cidade. Justificativa: atendendo ao pedido de moradores, bem como vistoria em loco nesses locais, solicitamos os devidos serviços públicos com a maior brevidade possível, tendo em vista que várias dessas demandas estão desde meados de setembro do ano passado sem serem realizadas. Atenciosamente, Jader Dalla Costa, vereador e líder da bancada progressista. Da bancada progressista, Jader Dalla Costa, vereador e líder do Partido Progressista, vem através desse solicitar à Secretaria de Administração cópia do parecer jurídico, conforme memorando 797-2024, no qual serviu de base para anulação do pregão eletrônico 193-2023, que previa a aquisição de materiais para a manutenção da rede de iluminação pública em ruas e avenidas do município. Justificativa: esclarecer dúvidas em relação ao processo de licitação ora apresentado. Atenciosamente, Jader Dalla Costa, vereador e líder da bancada progressista. Da bancada progressista, Jader Dalla Costa, vereador e líder do Partido Progressista, vem através desse solicitar à Secretaria de Agricultura para fazer o patrulhamento e britagem na linha 2ª Monte Ibérico. Justificativa: atendendo o pedido de moradores, bem como vistoria em loco por este vereador, que subscreve o presente requerimento, solicitamos os devidos serviços públicos que sejam realizados. Atenciosamente, Jader Dalla Costa, vereador e líder da bancada progressista. Esses os requerimentos escritos, senhor presidente.
Obrigado, senhor diretor. Agora eu submeto, então, deixo aberto aos vereadores que queiram fazer requerimentos verbais. Eu peço que sejam objetivos nos requerimentos, pois a discussão será posteriormente. Vereador Alessandro.
Boa noite, senhor presidente, mesa composta, colegas vereadoras e vereadores. Uma boa noite. Público que nos prestigia nessa noite aqui presencialmente, em especial o Juarez do Parque de Obras, secretário da Saúde, e quem nos acompanha então através do Facebook nas suas residências. Senhor presidente, queria fazer um requerimento, e depois eu explico, do cronograma que o prefeito vai executar sobre a lei aprovada e sancionada por essa casa, a lei número 45.005, que trata sobre o Wi-Fi gratuito em estabelecimentos públicos. Depois eu explico, senhor presidente. Muito obrigado.
Palavra com o vereador Jader Dalla Costa.
Presidente, boa noite. Boa noite, colegas vereadores, vereadoras, público que nos prestigia essa noite, em especial também os que nos assistem pelo Facebook oficial da Câmara. Presidente, eu gostaria de fazer um requerimento endereçado à Secretaria Municipal da Saúde, solicitando informações das campanhas e a divulgação que vai ser feito no combate à dengue em nosso município, que está sendo feito. Então, as campanhas e as ações da Secretaria. Obrigado, presidente.
A palavra continua aberta para os requerimentos verbais. Vereador Jonas Agosti.
Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas. Público que nos acompanha em plenário e quem nos acompanha através das redes sociais da Câmara de Vereadores. Cumprimento em especial o secretário da Saúde, Ronaldo Invernizzi, o Eduardo, da Rádio Aurora, sempre presente. Nossos assessores de bancadas também, assessores da Câmara, que sempre estão trabalhando, em especial com a Osmária Bárbara. Eu digo a juventude também, MDBista, a gente vê o Julião, o Lucas, gurizada sempre acompanhando, é importante a inclusão de jovens e acompanhamento das nossas sessões, e o Juarez pelo belo trabalho que vem sendo feito lá pelo Parque de Limpeza e Organização. Presidente, na função de líder de governo e em conjunto com os líderes de bancadas, presidente, nós gostaríamos da inclusão de alguns projetos para apreciação e votação na sessão de hoje. Nós gostaríamos da inclusão do projeto de lei número 04/2024, que autoriza o município de Guaporé a ceder espaço público à Fundação Universidade de Caxias do Sul, FUX, para a instalação do SAJU e, entre outras providências. Gostaríamos ainda da inclusão do projeto de lei número 05/2024, que dispõe sobre a celebração do termo de cooperação técnica entre os poderes executivo e legislativo, visando a cedência de servidor público ao poder legislativo, entre outras providências. Também, presidente, a inclusão do projeto de lei número 06/2024, que autoriza a celebração de contrato de patrocínio com o Centro de Tradições Gaúchas Última Atropeada, entre outras providências. Esse seria a inclusão de três projetos por acordo de lideranças, presidente. E gostaria de fazer, em nome da bancada do MDB, em nome da bancada do PDT, um requerimento também verbal, presidente. Nós gostaríamos que o Poder Executivo respondesse para a Câmara, para o Poder Legislativo, uma relação de todas as emendas parlamentares, sejam elas de deputados federais, sejam elas de senadores, que vieram, foram pagas, executadas as obras de toda a nossa legislatura, do ano de 2021 até 23, 24, que fosse agora. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Jonas. A palavra continua aberta para requerimentos verbais. Ninguém mais? Então eu submeto os requerimentos em discussão. A palavra está aberta. Vereador Alessandro.
Reitero a saudação, senhor presidente, colegas, público. Eu fiz um requerimento solicitando ao Poder Executivo e ao Prefeito o cronograma, então, da execução, que hoje é a lei 45.005, que foi aprovado em plenário, inclusive derrubado o veto do prefeito, por essa casa entender que é um projeto que vai ao encontro, ao interesse da comunidade, e hoje, nos dias que estamos, o Wi-Fi gratuito é uma questão de necessidade para a nossa comunidade, para a cidade desenvolver, e para diversas atividades de pessoas aqui do município e turistas que vêm aqui para Guaporé. Então foi aprovado e não entrou ainda em vigor, o município ainda não fez a execução, e nem a Câmara Municipal de Vereadores, e para que haja uma harmonia entre os poderes e coloque esse projeto em execução em conjunto, eu gostaria de saber que forma o município está se organizando e se tem uma data ou um cronograma para que isso, de fato, se torne executável para os munícipes. A gente sabe que esse projeto foi um projeto que transforma, então, gratuita o Wi-Fi nas praças públicas, estabelecimentos públicos, prefeituras, escolas e também nessa casa. Então, é só para saber como o município está se organizando e se tem alguma data, alguma projeção para, de fato, isso se tornar benéfico, então, para a comunidade. Era isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Alessandro. A palavra continua aberta. Vereador Jardim Dalla Costa.
Entre os diversos requerimentos apresentados nessa noite, eu vou me ater a um requerimento especial que eu fiz, que é sobre o processo de licitação, um pregão eletrônico no qual foi anulado, que previa então a manutenção da rede de iluminação pública em nossa cidade. Como todos sabem, lá em 2020, o município ele adquiriu um empréstimo pelo Finisa, pela Caixa Econômica, de 1.800.000, né, com contrapartida do município, então passou de 2 milhões, para trocar toda a rede de iluminação para luz de LED. Então foi feita toda a troca na cidade, inclusive no interior também, só que desde o ano passado, várias dessas lâmpadas estão queimadas. Em muitos locais, não apenas aqui no centro, mas nos bairros, e não está sendo feita essa manutenção. Então a gente recebe diariamente questionamentos, pessoas, nós já solicitamos verbalmente também por meio do WhatsApp para o pessoal do Parque de Máquinas, secretário, enfim, o Jane também que trabalha com essa parte, e ficaram, enfim, de fazer e fazer a licitação. Então já saiu uma licitação para a contratação da empresa, né, para fazer a manutenção, então da mão de obra. E outra licitação seria para compra das lâmpadas, enfim, dos materiais para manutenção dessa rede. E ela foi anulada e até agora não abriram uma nova licitação. Então, além das lâmpadas que estão queimadas, que se vocês passarem, por exemplo, ali no Colégio Scalabrine, que é uma instituição de ensino, tem várias lâmpadas em frente que estão queimadas. Então, é desde novembro, dezembro, que está essa situação. Então, a gente precisa, todos nós pagamos iluminação pública, vem na tarifa de conta da RGE, e a gente precisa ter a lâmpada em frente à sua casa, né, sua residência, na sua rua, e também a questão de segurança, né? Então, a gente sabe que a criminalidade está aí, e a gente não pode dar azar. Então, a gente precisa que o município faça a adequação o quanto antes e explique os motivos da anulação dessa licitação e que tome a frente, né, dessa importante demanda em nossa cidade. Obrigado, presidente.
A palavra continua aberta. Vereadora Itamara.
Boa noite, senhor presidente, à mesa composta, meus colegas vereadores, colega vereadora, a todo o público presente, já nominado, e ao público que nos assiste de casa. Bom, começo falando, então, sobre o requerimento para indicar a moção de apoio, que essa moção de apoio, ela vem com o intuito de abraçarmos a ideia do projeto da nossa deputada Silvana Covatti, né, que é um projeto com o propósito de assegurar maior transparência aos consumidores quanto à origem do leite. Só para, tentando resumir, mas para explicar um pouco do que é a ideia desse projeto que a deputada está trabalhando, é um projeto que vem a valorizar o produtor do leite. A gente sabe que o produtor do leite andou com vários problemas, né, com relação à desvalorização do seu produto. Então, a deputada trouxe essa ideia para buscar valorizar eles. De que forma? Fazendo com que todo produtor de leite e de seus derivados coloque na embalagem do seu produto de que local que origina, né, esse leite. Porque muitas vezes a gente acaba consumindo produto de outros países, né, que acabam se tornando mais baratos, e a gente não sabe. Então, dessa forma, ela busca valorizar o nosso produtor de leite aqui do Rio Grande do Sul, fazendo com que todo produtor seja obrigado a colocar, então, a origem desse produto. Na sequência, o outro requerimento que eu gostaria de explicar é sobre o da rua Rodrigues Alves, que faz esquina com a Avenida Monsenhor Scalabrine, no que diz respeito a um trecho que se encontra sem saída. Essa é uma rua que foi pavimentada há pouco tempo, e no final da rua temos um morro, assim, né? Não acaba em nada, ele acaba numa valeta, assim, e dois carros já se acidentaram nesse local, porque ali simplesmente foi pavimentado e não tem uma sinalização de que a rua é sem saída. Os dois acidentes aconteceram já à noite, né? Então é um perigo, porque ali na proximidade tem residências, às vezes crianças brincando, e também um perigo para quem transita, né? Para os motoristas. Então acredito que apenas com uma sinalização ali já seria suficiente para resolver esse problema. A solicitação para assistência social e habitação quanto à quantidade de famílias cadastradas que não possuem sanitários em suas residências. Só mais um minuto, por favor. O porquê desse requerimento? Eu estive em Porto Alegre outro dia, na Secretaria da Assistência Social, e soube do programa Nenhuma Casa Sem Banheiro. Por que que eu tive interesse nesse assunto? Esse assunto surgiu através do CAU, que é o Conselho da Arquitetura e Urbanismo, né? Com outro nome, esse programa, enfim, surgiu através do Conselho da Arquitetura. E agora o governo do Estado também está fazendo uso desse programa. E vários municípios se cadastraram e foram beneficiados com isso. Porque vocês imaginem pessoas terem suas residências sem nenhum banheiro, nenhum sanitário, né? O quanto isso é triste. E, em função disso, eu acho que... Claro, eu gostaria de pedir quantos casos nesse sentido nós temos no nosso município. Eu sei que é um problema de âmbito nacional, que nós temos um problema bem sério, né? Pessoas, famílias em situação de vulnerabilidade social que passam por isso. Então, a gente gostaria de saber da realidade do nosso município. E se há essa necessidade, por que que não se cadastraram nesse programa que já teve vários municípios sendo beneficiados? Seria isso. Muito obrigada.
Eu pediria a colaboração dos vereadores que procurassem se manter dentro do horário dos 3 minutos para a explicação dos requerimentos. Depois temos também as explicações pessoais, que a gente pode aprofundar esses assuntos, só por uma questão de justiça com todo mundo. Certo, pessoal? A palavra continua aberta. O vereador Jonas.
Reitero os cumprimentos, presidente. A título de colaboração, até com os colegas, com a explanação deles, acho importante e pertinente as colocações. Vejo a colega Itamara falando sobre moção de apoio, valorização aos produtores de leite. Isso é importante, porque a gente realmente... saber a procedência, saber até o incentivo a quem a gente gostaria. Porque eu vejo por nós, no momento que a gente vai consumir um produto, eu digo, para nossa residência, a gente acaba comprando algo ligado ao nosso município. A gente fala em agroindústria. Se nós pudéssemos valorizar, sem fazer propaganda, a agroindústria do país, a agroindústria do Treviso, a agroindústria, sei lá, tem tantas em Guaporé, sabe? Eu digo a erva mate, platina lá do Mutilim, né? Se a gente pudesse manter o nosso dinheiro, o nosso imposto circulando, é uma forma de incentivar quando a gente vai comprar um produto, seja um calçado, uma roupa, eletrônicos, nós pudéssemos consumir dentro do nosso comércio local, é uma forma. Então, acredito que isso também seja para a gente valorizar os produtores de leite, que a gente possa realmente saber a procedência e continuar comprando o que eles pudessem produzir cada vez mais. Quanto às lâmpadas que o colega Jadri fala também, é uma cobrança que a gente faz também para o parque. Hoje, o Janinho tem a impressão que ele estava entrando em férias. Mesmo assim, em férias ele não para de trabalhar. A gente pediu para ele alguns pontos que faltaram, que lâmpadas queimaram, estão providenciando. Existe uma lista já que eles estão organizando para trabalhar. Então, questão de tempo, isso vai ser regularizado junto ao município, onde tem, que realmente tem pontos estratégicos no município, que sem uma lâmpada, talvez, onde existe iluminação pública vasta, não faça diferença. Mas alguns pontos estratégicos, a falta de uma lâmpada realmente pode comprometer, questão de segurança e tantas outras situações. Então, eles estão regularizando, a gente está acompanhando, e a gente vê a preocupação deles em comprar. Daqui um pouco, se não consegue fazer uma licitação, que seja feita uma compra direta, uma quantidade pequena, que atenda ao menos essa necessidade urgente de que aconteceu. A gente não está livre de um temporal, algo queimar. Então, isso eles estão se preparando para poder resolver. Quanto à questão, presidente, das emendas, que a gente pede para o Executivo responder para nós com relatório todas as emendas do ano de 2021 a 23, até 24, se já tiver alguma coisa, é importante até pela questão do nosso trabalho. que a gente tem visto um empenho, um esforço muito grande de todas as bancadas. A gente fala não só das bancadas de qual nós temos ligações partidárias, a gente fala MDB, PDT, PT, todas que compõem a Câmara, todos os deputados de qual nós temos ligação, senadores também. A gente vê munícipes também ligados a partidos políticos que eles conseguem junto aos deputados que eles têm contato. Então é importante a gente saber o quanto nós, com o nosso esforço, com o esforço de alguns munícipes, conseguiram junto a deputados, e as emendas que foram pagas, onde foram empregadas, de qual deputado, qual senador veio, porque realmente é uma forma da gente poder também valorizar o nosso trabalho, prestigiar quem manda recursos para o nosso município, que a gente possa continuar progredindo. Então, seria nesse intuito, presidente.
Obrigado, obrigado, vereador Jonas. Mais alguém que queira discutir os requerimentos? Não havendo mais ninguém que queira discutir os requerimentos, eu coloco os requerimentos em votação. Os vereadores que concordam permanecem sentados, os contrários que se levantem. Requerimentos aprovados por unanimidade. Então, agora, passamos, então, à ordem do dia. A ordem do dia, então, temos os projetos 04-2024, 05-2025 e 06-2024, aliás, que eu peço, então, ao diretor da casa que faça a leitura do projeto 04-2024.
Projeto de Lei 04-2024, que autoriza o município de Guaporé a ceder espaço público à Fundação Universidade de Caxias do Sul, FUX, para a instalação do SAJU e das outras providências. Justificativa do projeto. O presente projeto de lei visa receber autorização do Poder Legislativo para o município ceder espaço público composto de 6 ambientes, com área total de 102,50 metros quadrados, a Fundação Universidade de Caxias do Sul, FUX, para a instalação do Serviço de Assistência Jurídica Gratuita, SAJU. O espaço público está localizado no andar térreo da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação e contribuirá enormemente para o acesso da população de menor renda a serviços jurídicos gratuitos, visto que atualmente o serviço funciona no Núcleo Universitário de Guaporé, que está localizado na RS-129, no Distrito de Colombo, inexistindo linha de transporte público regular. O Serviço da Assistência Jurídica Gratuita presta relevantes serviços jurídicos à comunidade, especialmente à população carente, realizando mais de 500 atendimentos por semestre. A consideração do senhor Zedis.
Eu deixo aberta a palavra para a discussão do projeto, vereador Jonas Agosti.
Reitero os cumprimentos, presidente. Quanto a esse projeto, meu 04-2024... ele é bastante pertinente em virtude de que eu tive a experiência, presidente, de trabalhar no SAJU. Minha formação acadêmica pela Universidade do Caxias do Sul em Direito foi aqui no Núcleo Universitário de Guaporé, na época Núcleo, hoje é Campus. A minha experiência foi de 98 a 2003, então foi toda ela, todo o meu estudo foi dentro aqui do antigo Campus da UCS, aqui no centro da cidade. Hoje dificulta em virtude de um atendimento no SAJU, porque o Campus está lá na RS-129, em Campus moderno, tudo, da forma que melhor atende os estudantes. Então, é um trabalho muito importante, presidente. Eu tive a experiência por um período considerável de atendimento. Hoje me surpreende a quantidade de atendimentos que estão sendo realizados junto ao SAJU, mais de 500 atendimentos por semestre. Então, a gente sabe que as dificuldades que as pessoas têm de pagar os honorários de qualquer tipo de profissional, qualquer categoria de profissional, a gente sabe que tem pessoas de baixa renda que não têm condições, ou se tivesse que pagar um profissional, acaba comprometendo a sua subsistência mensal, né? Então, é importante ter essa parceria junto a uma instituição de credibilidade, que é a UCS, e ter um atendimento próximo. Então, se o município tem um espaço que possa atender, fazer essa parceria com a UCS, uma cedência, a gente vê que é por um período X, e a experiência sendo válida, atendendo as pessoas, facilitando que o acesso seja no meio urbano e pudesse atender bem a comunidade, que seja renovado em umas próximas. Então, é um projeto muito importante, porque ele vai oferecer acesso à população que tem menor poder de renda, que ela possa ter esclarecido as suas dúvidas, pequenos atendimentos. A gente sabe que o curso é muito bem ministrado, ele tem uma bela valorização. Na minha época, era a mestre Mari Mauli que atendia, hoje a gente sabe que tem o mestre também, Carlos Bittenbender, e a gente sabe que para os alunos é importante pela experiência inicial de que eles já começam começam a se preparar para a inserção no mercado de trabalho. E para o munícipe que está sendo atendido também é muito importante, porque acaba resolvendo alguma situação. São casos de pequeno, eu digo pequeno porte, coisas pequenas, algumas situações que sejam de fácil elucidação, que acaba ajudando muito. Tendo esse atendimento pelo SAJU, também diminui um pouco o atendimento na Defensoria Pública, que também é sobrecarregado no nosso município. Então, é um projeto pertinente, importante, discutimos entre as bancadas e a gente já antecipa que é favorável. Obrigado, presidente.
Muito bem, vereador Jonas. Continua a discussão do projeto. O vereador Jade Della Costa.
Esse projeto, presidente, primeiramente, eu gostaria de parabenizar, então, os envolvidos, tanto o pessoal da UCS como a administração também. É um espaço que estava ali ocioso dentro da área do Curtume, né, dentro do Centro Carlos Treminione, no andar térreo, que a gente conhece muito bem, e agora então vai ser ocupado pelo SAJU. Então é algo que a gente fica feliz, justamente pelas pessoas carentes terem esse suporte. Eu estava conversando com o Chico Francisco, né, o diretor do campus da UCS, ele estava me falando sobre a dificuldade das pessoas irem até lá na linha Colomba, né, para buscar esse atendimento. Então, dificultava muito. Várias pessoas, a maioria, como está aqui no projeto, são pessoas carentes, então elas não tinham condição de pagar nem o táxi, sabendo que não tem ônibus, né, que vai, enfim, regularmente nessa área. Então, é necessário, uma vez existia, assim aqui, onde estava a UCS, aqui no Núcleo 2, que é aqui na Rua Guilherme Mantese, que agora é a Escola Aurora, mas depois do seu fechamento ficou direcionado lá na linha Colombo. Então isso daí vem agregar, e justamente a gente sabe da demanda que tem na área jurídica, principalmente na questão de imóveis. Então muitas pessoas já foram beneficiadas pelo SAJU ao longo dos anos para regularizar suas escrituras, né? Então questão de inventário também, então é muito importante esse atendimento às pessoas carentes. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Jader. Mais alguém que queira se manifestar a respeito do projeto? Ninguém mais querendo se manifestar. Eu coloco, então, em votação o projeto 04/2024. Os vereadores que concordam permanecem sentados, os contrários que se levantem. Então, o projeto foi aprovado por unanimidade. Só pedindo desculpas aos senhores vereadores que eu acabei me passando, os requerimentos foram aprovados por unanimidade, tá? Então, agora peço ao senhor diretor que faça a leitura do projeto 05/2024 para colocar em apreciação.
Projeto de lei 05/2024, que dispõe sobre a celebração do termo de cooperação técnica entre os poderes executivo e legislativo, visando a cedência de servidor público ao poder legislativo e da outras providências. Justificativa do projeto. O presente projeto de lei tem por objetivo a celebração de termo de cooperação técnica com o Poder Legislativo, visando a cedência temporária à Câmara Municipal de Vereadores de um agente administrativo efetivo do Poder Executivo, para desempenhar atividades administrativas junto à Casa Legislativa. A cedência tem por objetivo de atender solicitação do Poder Legislativo através do ofício 09/2024, de 31 de janeiro de 2024, que tem como objetivo suprir carências do Poder Legislativo, em função do pedido de exoneração do único servidor efetivo da Câmara de Vereadores. O prazo inicial de cedência será de um ano, podendo ser renovada por iguais períodos mediante termo aditivo. Os encargos financeiros decorrentes da cedência serão suportados integralmente pelo Poder Legislativo. A consideração dos senhores edis.
Eu deixo aberta a palavra para quem quiser discutir o projeto 05/2024, vereadora Fernanda de Bona Baldin.
Senhor presidente, os colegas vereadores, a colega vereadora, o público aqui presente, a minha saudação, a quem nos acompanha de casa também. Falar desse projeto, a casa tem uma funcionária, então um funcionário que está em licença, e a colega Fran, nossa colega aqui da Câmara, que vai se exonerar, passou num outro concurso e já informou o presidente que irá se exonerar. E o Antoninho, assim que soube também, ele, juntamente com o diretor Vanderlei, pediram para mim também conversar com o executivo, e eu acho muito importante esse diálogo, vereador Antoninho, e eu sei que tu tens esse, é o teu perfil de dialogar, de conversar, porque a casa precisa dessa servidora, desse servidor, enfim, é muito importante. E a gente sabe da parte técnica que exige o projeto de lei, de todo o encaminhamento. Aqui sobe para votação, mas depois, para ele virar lei, tem todo um processo. E, então, hoje a gente aprova a vinda de um colega efetivo para casa, com um período de um ano, podendo ser prorrogado por mais tempo através desse convênio. Então, é bem importante e fico feliz de ter feito parte também, a pedido do presidente, para a gente, de forma rápida e ágil, celere, trazer esse funcionário efetivo para casa, para que esse espaço também não seja prejudicado pela falta do servidor. Obrigada.
Obrigado, vereadora Fernanda. A palavra continua aberta. Vereador Jade Dalla Costa.
Como a colega falou, então, teve então, o pedido de exoneração da servidora, né, a Francine, que estava há anos na casa, né, formada em Direito, que passou em outro concurso também. E a gente solicita, então, Antoninho, já foi o ano passado, já veio um projeto igual, onde teve a cedência de uma servidora para casa, justamente pela questão do pedido de licença do agente administrativo, né? E agora, então, a Francine, que é técnica, ela se exonera e entra, então, no lugar mais uma cedência de um servidor do cargo efetivo. A gente solicita, então, que a casa providencie dentro da lei. A gente sabe que é período eleitoral, mas pode, sim, ser feito um concurso esse ano com o chamamento depois. Então, nós teríamos, sim, a casa, enfim, fazer um concurso público para não ficar nessa dependência e não prejudicar os trabalhos, porque é necessário, sim, ter cargos concursados dentro da Câmara de Vereadores, até pela sequência do trabalho, né? Os que estão aqui são cargos de confiança, são cargos passageiros, e a gente precisa manter, justamente agora, no final da legislatura, nós temos toda a questão de tramitação dos novos vereadores e toda a questão também da posse dos eleitos. Então, é algo muito complicado, complexo. Eu me lembro que em 2021 a Francine estava aqui. Tem a questão da mesa diretora, da posse da mesa diretora e votação. Então não é algo assim, tem toda uma tramitação. Então a justiça eleitoral também. Então é preciso cumprir essa determinação e colocar fazer um concurso público o quanto antes possível. Obrigado, presidente.
A palavra continua aberta, vereador Jonas Agosti.
Reitero os cumprimentos, presidente. Quanto à questão dessa cedência do servidor, nós tivemos uma experiência agora positiva, de qual foi cedido um agente administrativo da administração municipal do Executivo para o Legislativo e funcionou. Então, eu respeito a posição dos colegas, a gente tem que fazer concurso, mas daqui um pouco realmente colocar no papel e ver realmente a questão de ter ou não um efetivo na casa, questão de valores e tudo. Por quê? Nós, Poder Legislativo, a gente tem aqui atribuições enormes, diversas burocracias de entrada e depois retorno após votação dos projetos, mas daqui um pouco a gente, com um agente administrativo, com um custo menor, porque daqui um pouco a gente acaba usufruindo de motorista, da administração, tantas outras situações, que daqui um pouco a gente acaba minimizando os custos para a administração municipal por tudo que engloba Legislativo e Executivo. Então, realmente, acho que no momento que a gente tiver que tomar uma decisão, que seja feita em conjunto com todos os vereadores, para que a gente possa opinar, possa contribuir, fazer uma construção realmente da viabilidade, da necessidade, legalidade, sim, mas tudo que envolve um concurso público para colocar alguém na casa, que a gente possa se usufruir de alguém do município, e seja a administração municipal que estiver, o prefeito que estiver comandando o município, vai sempre ceder um servidor, sempre ceder um motorista para casa, para que realmente o custo seja menor e a gente possa, de repente, ser atendido da mesma forma. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Jonas. Mais alguém que queira se manifestar? Não havendo mais manifestação, então eu coloco em votação o projeto 05-2024. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, contrários que se levantem. Então, o projeto 05-2024 aprovado por unanimidade. Eu quero, nesse momento, também fazer um agradecimento a todos que se empenharam junto à administração para que esse cargo fosse efetivado. Então, aqui na Câmara, realmente, não é por uma questão de necessidade do presidente, é uma necessidade do andamento do Poder Legislativo, e eu até vai vir, temos que ter mais aprovações sobre esse cargo também, posteriormente, eu pediria que todos tivessem bom senso de que a gente não complicasse as coisas para que realmente o trabalho seguisse, começasse com o novo funcionário, com a nova, né, e seguisse, porque senão nós vamos começar a travar os trabalhos aqui e vai prejudicar todo mundo, certo? Me desculpem a minha manifestação, mas realmente é isso. Vamos, peço ao diretor que faça a leitura do projeto 06-2024 para apreciação.
Projeto de lei 06-2024, que autoriza a celebração de contrato de patrocínio com o Centro de Tradições Gaúchas, Última Tropiada e da Outras Providências. Justificativa do projeto. O presente projeto de lei visa receber autorização do Poder Legislativo para a celebração de contrato de patrocínio no valor de R$40 mil, com o Centro de Tradições Gaúchas Última Tropiada, para a realização do Rodeio Crioulo Estadual de Guaporé, no período de 8 a 10 de março de 2024. O evento reunirá um público estimado de 9 mil pessoas, com a participação de entidades tradicionalistas do estado do Rio Grande do Sul. O evento tradicionalista que reúne competições campeiras e artísticas em função do patrocínio do município não terá cobrança de ingresso, propiciando com isso a participação da comunidade local no evento, que será realizado no Parque de Rodeios, localizado no Autódromo Municipal do Guaporé. A consideração dos senhores edis.
Eu deixo a palavra aberta para a discussão do projeto 06-2024, vereadora Itamara Franceschini.
Reitero minha saudação a todos. Bom, sobre esse projeto, meu voto é favorável também, mas só para justificar, né, que acho muito louvável esse repasse, principalmente no momento que estamos passando, né? Tivemos já notícia da Mostra Guaporé, que foi cancelada, vínhamos falando anteriormente, eu e os colegas. Então, é um momento de ainda mais incentivarmos todos os eventos para movimentar o turismo, a economia da nossa cidade, né? Porque nós sabemos da situação, da luta que estamos tendo em função das pontes, né? Então, mais do que nunca, é necessário esse incentivo. E também porque nós sabemos o quanto os CTGs do nosso município representam para Guaporé, o quanto eles levam o nome de Guaporé para fora também, né? Divulgam o nosso município para fora daqui. Então, quando temos algum evento que eles proporcionam para o nosso município aqui, é de extrema importância esse repasse. Seria isso? Muito obrigada.
Mais algum vereador que queira se manifestar? Vereador Jonas Agosti.
Reitero os cumprimentos, presidente. Quanto a esse projeto de lei número 06/2024, que autoriza esse patrocínio, esse incentivo ao CTG Última Tropeada, ao tradicionalismo guaporense para promoção do nosso rodeio, né? É um rodeio estadual que dá muita visibilidade ao nosso município. Eu fico feliz com a administração municipal, com todos os governos que passaram, principalmente do Valdir, do qual eu acompanhei nesses últimos 8 anos, praticamente. A gente vê a disposição dele em incentivar, sejam os CTGs, o Última Tropeada com rodeios, desgarrados com a questão de Enarte, o Estirpe Gaúcho, a gente vê os Caripai Guarás, a gente vê realmente a administração municipal preocupada em ajudar lar de idosos, horta comunitária, o lar de meninas. Então, a gente vê realmente um esforço muito grande. E isso também o município consegue fazer, porque também tem um trabalho em conjunto nosso, que a gente consegue colocar com nossas emendas valores dentro do município, e o município consegue repartir esses incentivos com as associações. Então, fico feliz pela forma que está sendo conduzido dos trabalhos, pela sensibilidade do prefeito Valdir em fazer essa parceria com o CTG, porque, presidente, eu falo com propriedade. Quando a gente fala do CTG Última Tropeada, eu trabalho no rodeio de forma voluntária de Guaporé há mais de 17 anos. Lá na Secretaria de Laço. Então, eu trabalho diretamente há 17 anos nas inscrições de tudo que envolve o rodeio. Então, eu falo com propriedade porque eu sei que realmente é um evento custoso. É um esporte caro, claro. A gente sabe que tem os apaixonados por futebol, por automobilismo, por basquete. Tem os tradicionalistas, que também merecem esse incentivo. É um esporte saudável. A gente vê as danças, tudo que envolve quem se cria dentro de um galpão do CTG. A gente fala, o Gilson já foi patrão do CTG, sabe toda a cultura, tudo que envolve a criação de pessoas dentro de um galpão do CTG. Então, eu acompanho tudo o que acontece lá. Desde gado, serviços de mangueira, de narração, de sonorização, tudo, ambulância, tudo que envolve. A gente sabe que é um esporte muito difícil de se manter. Antigamente, é uma forma de incentivar que existem inúmeros laçadores em nosso município, e eu digo das quatro entidades que nós temos, o Piquete Laçadores, Rancho da Amizade também. Então, a gente vê que realmente é um esporte que ele não se paga ali no serviço ali. Então, ele precisa realmente de incentivo. E se a gente consegue fazer esse incentivo para o rodeio, a gente consegue não cobrar dos nossos munícipes para prestigiar o evento. Eles acabam consumindo, ajudando lá dentro, de forma gratuita, ao invés de pagar o ingresso, eles acabam consumindo no bar, acaba fomentando o evento. E isso é muito importante, porque cada ano a gente vê mais participações de pessoas no parque de rodeio. Então, nós temos nosso parque dentro do autódromo municipal, a gente vê emendas do Osmar Terra, que ele acabou dando para as arquibancadas, a gente vê as pessoas de forma confortável também na arquibancada, acompanhando o tiro de laço, gineteadas, tudo que envolve. Então, esse incentivo que a administração municipal dá e que nós estamos autorizando o município a fazer, é muito importante, é um incentivo muito grande à cultura nossa gaúcha. Obrigado, presidente.
A palavra continua aberta, mas vereadores que queiram se manifestar, vereador Jader Dalla Costa.
Presidente, então, sobre esse projeto, sou totalmente favorável, até porque no momento que vivemos, a nossa economia, em especial da nossa região, a nossa economia de Guaporé, então a gente vê que nós precisamos, quanto mais eventos, melhor, a gente precisa atrair o público de fora, o turista. Então, para vocês terem uma ideia, eu estive acompanhando lá no município de Estância Velha. Eu acompanho o prefeito pelas redes sociais e lá o município mesmo fez, depois de 16 anos, eles fizeram o rodeio. Então voltou a festa lá, o rodeio de Estância Velha, no qual o município, ele que mesmo produz, então ele que mesmo faz tudo, né? Desde a contratação dos shows, todo o espetáculo, né? Então foi gasto na época mais de R$1 milhão, mas em contrapartida 12 mil pessoas de fora vieram prestigiar e mais de 200 empregos foram gerados, né, temporários, né? Então assim a gente vê o volume que isso atrai, né? E a gente precisa, o quanto mais eventos, que nem eu falei, melhor. A gente está numa situação preocupante, a nossa economia guaporense está passando por sérias dificuldades. Já temos agora o anúncio, então, do cancelamento da Mostra Guaporé desse ano. A questão das pontes, ela dificulta muito a entrada. Se vocês conversarem hoje com pessoas ligadas à rede de hotéis também em nossa cidade, está muito preocupante o círculo de pessoas dentro da cidade. Então, as lojas, o comércio está preocupado, está se queixando que está vendendo menos. Então, está tendo diminuição de pessoas e, certamente, de receita, né? De retorno de dinheiro que está circulando menos na nossa economia. Então, a gente precisa desse investimento. É um investimento pouco, mas que se faz necessário nesse momento. E tomara que tenha outros durante o ano, né? Outros eventos, e que o poder público também ajude, sempre pensando no bem da nossa comunidade, né? E do bem de todos que moram aqui e também das pessoas que vêm visitar a nossa cidade. Obrigado, presidente.
Palavra o vereador Alessandro.
Reitero a saudação a todos. Também sou totalmente favorável a esse projeto, um projeto que vem ao encontro do tradicionalismo guaporense. Hoje, muitas famílias vivem e convivem uma tradição bonita, né, que deve ser praticada dentro de todas as residências. Tem os sobrinhos, tem os familiares que integram o CTG. A gente pôde, junto com o companheiro nosso, Ricardo Bordion, fazer um projeto justamente para o tradicionalismo do Guaporé, fazendo uma condecoração, que isso é uma forma de valorização do que a gente tem mais bonito aqui do nosso Rio Grande do Sul, que é o tradicionalismo, levando então essa tradição à frente. Então, eu queria parabenizar o Poder Executivo em trazer esse projeto, dando esse auxílio, esse incentivo para que as entidades possam desenvolver e mostrar que Guaporé cultiva e cultiva muito bem o seu tradicionalismo. Uma crítica construtiva, que há muito tempo se fala em montar uma associação para um repasse. O Gilson e pessoais que estão mais ligados a algumas entidades têm uma queixa de que é feito repasse para o CTG Última Tropiada e ele faz toda a parte de prestação de contas e de envolvimento de contratações, onde que muitas vezes isso acaba, de um certo ponto, desvalorizando as outras entidades que tem o mesmo mérito e a mesma competência para ter as decisões em conjunto. Então, uma forma de para a gente deixar uma dica aí para o município, se podem pensar, porque já faz bastante tempo que isso está se falando e não se mudou. Daqui a pouco, criar uma associação, criar um grupo, onde que tem um representante de cada entidade, e esses repasses ser feito para essa associação, onde que todos os integrantes e todas as entidades fazem parte, né, de prestação de conta e também parte das decisões desses valores. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra continua à disposição. Mais ninguém, então, fazer uso da palavra. Eu coloco, então, o projeto 06-2024 em votação. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, contrário que se levantem. Projeto aprovado por unanimidade. Pessoal, antes de começar as explicações pessoais, quero dar um recadinho. Eu não gostaria que os vereadores não levassem a mal quando eu sou duro na questão de horários para começar a sessão e tempo de explanação dos vereadores. Afinal de contas, os vereadores eles têm três oportunidades, quatro às vezes, de se manifestar. Então, a excedência do tempo ela dificulta um pouco. Então, não me levem a mal, mas é por uma questão de justiça e de imparcialidade, certo? Muito obrigado. Então, agora vamos para as explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Alessandro Eduardo de Almeida, do PRD.
Boa noite, senhor presidente. Reitero a saudação. É um prazer a gente estar aqui reunido com os 11 vereadores, né? Pois não, senhor presidente, vereador, a condução é sua.
Eu já gostaria, já que a cadeira do secretário vai ficar vazia, eu gostaria de convidar o vereador Gilson que fizesse parte aqui da mesa. Por favor, vereador. Me desculpa, senhor Alessandro. Continua com a sua explanação.
A condução é sua, senhor presidente, e muito bem conduzida essa noite. Queria então dar os parabéns ao novo secretário da mesa, o Gilson da Ipraia, um grande amigo, né? É um prazer tê-lo aí em cima, eu sei da tua competência, Gilson é um amigo, familiar, né? Um grande parceiro aí de vida que a vida nos deu aí. Então, iniciando a manifestação então como vereador, na ordem do dia, prestando um pouco de contas do nosso deslocamento, meu, do colega Antoninho e do Mustafá Brasília, né? Então, mais uma vez, a gente teve muito êxito, apesar de ser bem cansativa essa nossa peregrinação. Trouxemos muito recurso para Guaporé, né? Recursos que eu anunciei que a gente ia estar buscando uma sessão anterior à que a gente viajou. Então, para fazer justiça aos deputados, às entidades, às localidades, a gente garantiu, então, R$500 mil para a saúde de Guaporé, em especial para o nosso hospital municipal, verba de custeio. Deixamos pedido também para o posto de saúde, mas infelizmente tem horas que a gente consegue trazer ou específico para alta complexidade ou para média e baixa, então a gente, o que tem lá a gente vai buscando. Da mesma forma, a gente conseguiu R$500 mil para a pavimentação do Distrito Industrial Bruno Ross, uma reivindicação de muito tempo dos populares, das empresas, dos colaboradores daquela localidade que transitam diariamente com problema de pó, com problema de buraco, com os fornecedores que reclamam muito de fazer entrega. Então, a gente conseguiu fazer esse atendimento então, para aquela localidade também. Além disso, R$250 mil, uma emenda PIX, então uma reivindicação para o bairro Saúde, na rua Palmira Pandolfo, né, que também é uma localidade que tem muito pouca pavimentação do bairro. R$250 mil de pavimentação para a rua 20 de novembro, na Vila Verde, uma reivindicação de mais de 30 anos, que os moradores estão aguardando uma pavimentação, e agora, graças a Deus, vão ter, e também com uma emenda PIX, que gera menos burocracia, por isso não tem a fiscalização da Caixa Econômica Federal, é simplesmente o município licitando e executando a obra. E R$250 mil, então, para o fechamento do bairro Promorar, do ginásio do bairro Promorar, que é uma reivindicação daquela parte esportiva e social de mais de 11 anos da comunidade do bairro Promorar, para que clube de mães, a gurizada tem uma atividade e também o presidente do bairro naquele espaço que por horas dá para ser ocupado, por horas não, por causa da questão climática, chuva, inverno e também a questão de vandalismo por estar aberto. Isso tudo, então, emendas destinadas dos deputados estaduais a Eliane Bayer, né, do Republicanos, Sérgio Pérez, do Republicanos, Franciane Bayer, do Republicanos, Carlos Gomes, do Republicanos, Ronaldo Nogueira, do Republicanos, e o nosso senador Mourão. E tem mais uma emenda que eu não anunciei aqui, e que eu vou esperar o momento certo para anunciar, que é uma briga de um outro colega meu, que eu sei que ele está nessa briga, e ele sabe que já está confirmado lá, mas no momento que ela for empenhada, de fato, e tiver tudo redondinho, que é para o nosso interior. Então, numa ida a Brasília, a gente é custoso. O trabalho, Antoninho, que a gente faz, muitas vezes criticado, por a gente pegar uma diária a Porto Alegre, gastar 200, 300, 500 reais com uma diária, e trazer quase 2 milhões de recursos numa viagem, isso eu vou te dizer assim, não tem preço essas localidades onde que a gente entrega essas emendas, essas locais onde que não tem pavimentação, onde que não tem uma estrutura social, um ginásio sem serventia, ver a gurizada podendo usufruir, como a gente já pôde ver no ginásio do Pinheirinho, uma localidade ali que não tinha condições nenhuma, e hoje, tendo uma atividade social, uma atividade da nossa sociedade de Guaporé, num todo, servindo a comunidade, isso para mim é o maior pagamento e a realização que quase fez eu perder o nascimento da minha filha. Então, assim, é o segundo assunto que eu queria tocar nessa noite, uma emoção enorme. Eu consegui chegar no hospital 13h10, graças aos colegas que tiveram a compreensão, a gente não parou a almoçar, para poder, de uma forma, então, a gente ficou sabendo, inesperada, que ia nascer a minha filha, né, a Heloísa Cristina de Almeida, que é o amor maior junto com meus filhos, né, e com a minha esposa, e com a minha mãe, com a minha família, que eu tenho, a riqueza que eu tenho na minha vida. E eu pude acompanhar, Deus é perfeito, me concedeu a chegada, a espera, certo, e eu pude pegá-la nos braços, o primeiro braço que veio para os meus braços da minha esposa, e pulamos já carnaval, né, porque as primeiras noites não é fácil, né, mas é gratificante cada minuto, né. Então, queria agradecer imensamente o Dr. Vitor, né, bem, o Dr. Clóvis, a equipe do hospital, né, que fizeram de tudo e nos deram todo o aporte necessário, né, para que a minha filha chegasse ao mundo bem, com saúde, né, e hoje ela está aí junto conosco, aí alegrando a família. E, para finalizar, então, queria dar os parabéns ao prefeito de Mussum, o Matheus Troiano. Esse rapaz, cara, merece ir muito longe na política. Eu cheguei em Brasília, ele estava lá, e quase competindo comigo na questão de busca acirrada e até de noite com mais de 80 milhões de projetos embaixo do braço, buscando centavo e brigando por cada centavo, e até que eu tive conhecimento ele já tinha levado mais de 12 milhões. Um prefeito jovem, um prefeito que tem a vontade de mudar aquela realidade, que não se conforma com o que aconteceu com o município e que não deixa o município cair o seu rendimento. Buscando alternativa, buscando formas, fazendo convencimento, com projetos dignos de ser contemplados e com muita vontade e perseverança e com uma equipe que o acompanhou muito competente. E isso eu pude falar para ele lá e falo aqui em público porque esse rapaz merece toda a dedicação e todo o carinho da população de Mussum e da região. E se ele for a mais, ele tem meu apoio, porque é de pessoas assim que a gente precisa, que governem, que sejam líderes, que busquem o melhor para a sua comunidade, sem vaidades, sem se colocar em primeiro plano, buscando então o interesse da população. E foi o que ele fez, e com grande exatidão, com grande acerto, e eu vi que Mussum está muito bem representado. Então, eu queria mais uma vez agradecer a todos, finalizando o meu discurso, né, dizer que Agora tem uma menina a mais para me mandar lá naquela casa, e que ela já está mandando, e muito bem, soube aprender rapidinho como se manda, né? E eu já estou obedecendo também rapidinho. Muito obrigado e uma boa noite a todos.
Com a palavra o vereador Jader Dalla Costa.
Realmente, pegando então as palavras do vereador Alessandro, que falou anteriormente, o prefeito de Mussum, o Matheus, é um prefeito extremamente comprometido com a sua população, e a gente vê isso e acompanha o trabalho dele, né, tanto da questão de buscar recursos, como de fazer o desenvolvimento e o progresso da cidade, né, e a reconstrução de Mussum. Então é extremamente importante, é um prefeito jovem, que realmente sabe o que quer e vai atrás e luta pela sua cidade. Então os meus parabéns também. E sobre as emendas também, nós temos algumas já para anunciar, eu e a colega Itamara, estamos esperando a confirmação, não fomos a Brasília, mas já conversamos diretamente por telefone com o nosso deputado e já temos algumas coisas garantidas também para esse ano, algumas confirmações de emendas, né, que às vezes acaba atrasando os recursos, né, mas uma hora chega, né, os recursos atrasam não por causa do deputado, mas por uma série de burocracia que, infelizmente, nós temos na administração pública e ainda mais em Brasília, né? Tu imagina 513 deputados, cada um tem 33 milhões de reais de emendas por ano. Então, tu imagina a burocracia de empenho, enfim, dentro dos ministérios para diluir todo esse valor ali, né? Repassar todo esse valor para os municípios. Agora, então, falando nas explicações pessoais sobre algumas anotações aqui que eu tinha comentado e nos preocupa bastante a nossa economia, saiu os dados do IBGE, é uma pesquisa que eles fazem a cada 2 anos, um levantamento, e Guaporé perdeu 7 posições no PIB dos municípios gaúchos. Então, nós caímos da posição 89 para 96, então isso nos preocupa. Outras cidades subiram ou se manteram no patamar que estavam. Então, para vocês terem uma ideia, em cidades próximas a nossas e também com a população parecida, que nem Carlos Barbosa, ficou na posição 33, Veranópolis 66, Nova Prata 68, Encantado 94. Então, Guaporé está perdendo, que nem eu vinha falando, é necessário sim fazer investimentos, não apenas em obras, mas na questão de estrutura de um novo distrito industrial, tentar agariar ali um novo distrito industrial, que nem aconteceu em Dois Lajeados e outros municípios, onde através da doação de terrenos para empresas, que elas têm capacidade de produção, tu consegue atrair isso. Além dessa questão também, isenção de impostos também, né, por um período, tu consegue que essas empresas venham para Guaporé para, de certa forma, aquecer a nossa economia. Outra questão também que nos preocupa é nós precisamos de mão de obra, às vezes mão de obra qualificada, e as pessoas não vêm para a cidade e muitas delas se queixam das moradias. Nós não temos moradias, nós não temos um loteamento habitacional e também os aluguéis aqui são muito caros. Então acaba afastando pessoas de virem para Guaporé morar e trabalhar. Então a gente está bastante preocupado com a economia da nossa cidade, né, tanto da questão da arrecadação, mas da nossa população em geral. Então a gente vê que o levantamento do IBGE ele pega uma série de fatores, desde a agricultura, da indústria, do comércio, enfim, o nosso PIB, e o nosso PIB ele acaba então diminuindo ano após ano e não se mantendo. Se tivesse pelo menos se mantido na posição, mas acabou então caindo, e a gente vê que outras cidades do mesmo porte que Guaporé, ou um pouco menor, conseguem então ter uma economia mais forte, né? Então a gente, de certa forma, precisa analisar com cautela e ver também essa questão se nós podemos fazer algo em torno de aquecer novamente a economia. Então, campanhas, conscientização da população também, campanhas para comprar no comércio, que nem o colega falou ali, né, tentar incentivar, de certa forma, a nossa economia para que o dinheiro circule e consiga, de certa forma, gerar riqueza em nosso município. Outra questão, presidente, que eu vinha falando durante o nosso recesso e estive também em loco na rua, é na rua Pinheiro Machado. Então, uma solução que virou um problema, no qual, então, os moradores estão apreensivos devido aos acidentes que está acontecendo e à alta velocidade. Então, a gente já pediu aqui diversas vezes, não só eu, mas os demais colegas vereadores solicitaram alternativas. Fizemos requerimentos também para a Secretaria de Trânsito para que coloque, então, de certa forma, faixas elevadas, rótulas, alguma coisa, sinaleiras, para diminuir o aumento, né, o trânsito nessa preferencial, que virou preferencial. E, além disso, ali perto do bairro Promorar, Nossa Senhora da Paz, o calçamento totalmente afundou devido aos veículos pesados, né, caminhões, ônibus que passam ali. Então, foi tudo para o acostamento, os paralelepípedos, né, e para o canteiro central. Então, a gente vê que as ruas ali ficaram intransitáveis. Então, é necessário que o poder público ali tome uma atitude, não só de restaurar, fazer novamente, né, não o calçamento, mas sim o asfalto que tem que ser feito nessa via, mas também a questão de diminuir a velocidade, né, parar um pouco e fazer também campanhas de conscientização do trânsito. Acho que vale muito a pena nessa questão, porque a preocupação é muito grande, principalmente dos moradores que moram ali e presenciam tanto esses acidentes como o trânsito, né, pesado que vem acontecendo, né, e o trânsito intenso nessa via. Sobre outro caso também é os casos de dengue, tanto em nosso município. Hoje o estado ele confirmou a quarta morte de dengue em nosso estado. Então a gente precisa de uma conscientização grande da população em limpar os seus terrenos, não deixar a água parada. Então todo mundo já sabe de cor o que precisa ser feito, né, para o combate à dengue. Infelizmente nós temos quase que diariamente aqui em nossa bancada pessoas que vêm nos solicitar ajuda porque tem terrenos sujos do lado da casa ou em frente à sua residência e os moradores não limpam. Então a gente sabe também que no verão acaba criando mais rapidamente, né, o matagal, mas infelizmente não é só a macega, não é só o alto, a grama alta, enfim, o mato alto. São depósitos de lixo que se acumulam, principalmente aqui dentro da cidade. Então a gente precisa de uma conscientização maior da população nessa questão de manter os terrenos roçados e limpos, né, sem acúmulo de água, e também as casas nossas, né, sempre procurar, de certa forma, observar. E o requerimento que eu fiz é justamente da Secretaria da Saúde fazer então esses mutirões, essas conscientizações. A gente sabe que tem os agentes de endemias que visitam as casas, mas nessa época até diminuir, porque a gente sabe que com a proximidade e com a chegada do inverno vai diminuir os casos de dengue. Mas enquanto a gente tiver essas altas temperaturas, a gente pode sim entrar numa epidemia, né? Então a gente precisa da conscientização e do apoio do poder público em promover campanhas de conscientização e de recolhimento, né? Mutirões de recolhimento de lixos, enfim, casas também, né? Vistorias de casas para disseminar essa doença. Então, né, tentar erradicar o máximo possível a dengue em nosso município. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Jade Darla Costa. Com a palavra, o vereador Jonas Agosti, do MDB.
Agora, nas explicações pessoais, boa noite, presidente, nobres colegas, público que nos acompanha, que continua nos acompanhando em plenário, que nos acompanha através das redes sociais da Câmara de Vereadores. Cumprimento em especial o hoje secretário da Câmara, meu amigo Gilson Daiprá, que eu tenho o prazer de conviver com ele há muitos e muitos anos, admirar a pessoa que é, desde que eu era gurizão, que ele é um pouco mais velho que eu. Sempre foi uma ótima pessoa, um grande profissional, está dando conta no Poder Legislativo e hoje está na Secretaria. Então, fico feliz por ter um amigo também sentado hoje como secretário pela bela oportunidade do presidente Antoninho. Eu queria, presidente, também brevemente estender um convite, né, que o nosso... Eu até vou parabenizar o nosso prefeito, Valdir Fabris, que ele foi conduzido a presidente da AMESN. Então, a gente sabe que os cabelos brancos dele... impõe respeito, credibilidade, sabe Eu tenho o prazer de trabalhar junto com ele há 7, 8 anos com o prefeito Valdir. Aprendi muito com ele, para a gente poder ter tranquilidade, serenidade, legalidade, trabalhar de forma séria, atender todos. Então, eu fico feliz em saber que o nosso prefeito de Guaporé, hoje, ele é presidente da Amesne, representa um grupo de prefeitos da nossa região, que realmente colabora muito com tudo que envolve, eu digo, a nível de regional. Então, é merecido esse cargo que hoje vai ser ocupado pelo nosso prefeito Valdir Fabris. Então, o prefeito Valdir, ele estende para a gente, né, que vai ter uma reunião muito importante para discutir os investimentos da Corsã em nosso município. Vai ser amanhã, às 18 horas, no auditório da Casa da Cultura. É um convite para a apresentação do projeto de investimentos da Corsã, a EG, a empresa nova, para Guaporé. Então, é importante que a gente prestigie, participe, acompanhe tudo o que está acontecendo, porque a gente sabe que realmente... Infelizmente, a gente tem água de qualidade, água em abundância no nosso município, mas a gente tem uma reclamação muito grande de infraestrutura. Até eu tive uma reclamação agora dos munícipes, até tem uma servidora da Câmara que mora próximo de um buraco que a Corsã causou. O município até estava cobrando esses reparos, mas era uma obra da Corsã. Então, a gente espera e deseja que realmente a Corsã entre na linha, sabe, consiga atender não só a qualidade na água, mas de todos os serviços, saneamento básico. Então, é importante que a gente prestigie e acompanhe esse evento que vai acontecer na Casa de Cultura no dia de amanhã. Eu só, presidente, estava acompanhando tudo o que está acontecendo no nosso município, e eu estou feliz com algumas situações que a gente tem acompanhado, porque a gente falou agora há pouco do CTG Último Atropiado, que vai promover o rodeio, vai ter junto Estirpe Gaúcha, vai ter junto os CTG Os Desgarrados, o Piquete Laçadores Rancho da Amizade. A gente sabe que envolve muitos tradicionalistas, muitas pessoas. A gente vê a comunidade de Guaporé engajada, prestigiando um tradicional rodeio, que a gente vê, como eu participo também, ajudo no rodeio. A gente vê o envolvimento de toda a região. A gente vê pessoas da 11ª região tradicionalista, da 7ª região tradicionalista, de outras regiões, que vêm prestigiar, porque é um bom rodeio, bem organizado, que realmente o pessoal se sente bem num local bom, no parque de rodeio, junto ao autódromo do município. Então, a gente fica feliz com essa movimentação que está acontecendo no nosso município. Eu tenho acompanhado também a apresentação da AGE, né, pelo belo trabalho que o presidente Ezequiel de Lima, com toda a diretoria que foi apresentada agora há pouco também, está desenvolvendo para essa temporada. A gente deseja os mesmos votos de sucesso de que eles tiveram no ano passado, né? A gente vê um projeto realmente solidificado, de pessoas de credibilidade, que fazem com que a AGE tome proporções, que represente muito e coloque o Guaporé no destaque. E, da mesma forma, a gente tem visto a juventude também, né? O Juventude está engatinhando ainda, mas a gente veio com o Gerson Taufer, com o Bebeto Perim, com toda a direção também. Hoje nós temos até a escolinha, que a gente vê com o Marciano Nunes, o Pita, né, que a gente vê que eles realmente se dedicam muito em captação de recursos, incentivo. Até o Bebeto pediu para a gente colaborar com uma rifa, uma ação entre amigos. Então é a forma de que eles se mantêm. Então, a gente vê que são pessoas boas da comunidade, de forma voluntária, se dedicando, abdicando do tempo em família, para fazer com que o esporte continue sendo fomentado no nosso município. Então, a AGE, o Juventude e a própria AGA. A AGA hoje ela é presidida pelo Marcelo Chaves. Marcelo Chaves, ele dispensa comentário, um empresário bem-sucedido, uma pessoa ímpar. Bom, ele é filho de Olavo Chaves. A gente não precisa dizer mais nada. Marcelo Chaves é filho do nosso saudoso Olavo Chaves. Então, o Marcelo Chaves muito bem sabe, está conduzindo junto com toda a diretoria, várias pessoas. Quando a gente cita o presidente de uma agremiação, de uma associação, a gente sabe que ele apenas é a voz, mas todas as decisões são feitas em grupo. A AGA, da mesma forma, está promovendo eventos, está botando o Guaporé em destaque também no cenário regional, estadual, nacional. Então, a gente vê que realmente o esporte de Guaporé tem tomado uma proporção muito grande, graças às pessoas que, de forma voluntária, se dedicam diariamente. Eu queria aproveitar para finalizar, presidente. A gente sabe que nós estamos num período de quaresma, foi lançada a campanha da fraternidade no nosso município. A gente sabe que a campanha da fraternidade é uma forma de fazer com que as pessoas se tornem mais solidárias, de ajudar mais nossos irmãos, todo mundo que precisa, e estender a mão a campanha de fraternidade vem nesse sentido, mas a paróquia Santo Antônio do Guaporé está com os festeiros de Santo Antônio organizando de uma forma muito legal a festa que vai acontecer agora em junho. É um grupo de festeiros muito bom, de pessoas realmente, um grupo muito bom, até parabenizo seguido eles, porque a gente vê que é um grupo bem unido, bem trabalhador, que está trabalhando com a questão da rifa, de patrocínios para os investimentos na paróquia do nosso município, e eles vão ter a mateada agora domingo, na Praça Central. Então, lá vai ter erva mate, água quente, já tem à disposição na praça. Então, é muito importante que a comunidade prestigie. A praça é um espaço bom, que tem parquinhos, tudo, tem espaço para todo mundo, as crianças podem brincar, as famílias podem tomar chimarrão. Então, é importante a comunidade prestigiar essa mateada que vai acontecer do Cesteiro de Santo Antônio no próximo domingo, na Praça Central do Guaporé. Então, a gente sabe que é junto com os cesteiros, tem a coordenação dos padres, a gente vê nosso pároco, o padre Joel Ferrari, o padre Antônio de la Costa. O padre Antoninho Centenário foi embora, virou pároco vigário agora, encantado, e nós estamos aguardando o retorno do nosso querido e saudoso padre Ivo Preto, que vai retornar para o município de Guaporé. Vem de Serafina para Guaporé nos próximos dias, está aguardando alguma questão de movimentação da diocese, mas em questão de tempo o nosso padre Ivo Preto vem se juntar aos padres do Guaporé para fazer todas as atividades que se faz necessário. Era isso, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jonas. Com a palavra, a vereadora Fernanda de Bonobaldin, do PDT.
Senhor presidente, eu reitero a saudação ao público também. Saudar primeiro, então, hoje o nosso secretário, meu colega de partido, de bancada, o Gilson. E que bom, a oportunidade também dada ao colega. É sempre uma nova experiência, então fiquei bem feliz de te ver ocupando esse espaço. Saudar o Ronaldo, secretário da Saúde. E o Ronaldo, ao longo desses 4 anos, teve uma experiência, eu acredito que ímpar frente a esta secretaria. Eu, outro dia, conversando com algumas pessoas, falei, e acredito que sem medo de errar, que o que a gente viveu na pandemia, eu acho que da nossa vida aqui, foi o desafio mais complexo. E eu fico imaginando o que é gestar uma Secretaria da Saúde frente a isso, frente a este desafio, que foi a pandemia. E, ao mesmo tempo que deve dar pânico, porque a pessoa que está à frente, me desculpe, mas é impossível que não te dê pânico, tu tem que deixar uma comunidade tranquila. Tem que ser tem que deixar o teu município que se sinta pelo menos seguro e tranquilo. E, de novo, vivendo uma situação de dengue, e eu acho que cada um, se a gente conseguisse compreender que se cada um cuidar do seu espaço, a gente consegue solucionar esse problema, seja ações dentro desta casa, que eu sei que também já foram feitas nos ralos, enfim, seja ações lá na nossa casa, com os nossos ralos, com as nossas flores, enfim, com o nosso pátio, porque quem mora em apartamento também tem que cuidar dos seus ralos. A gente sabe de quem tem pátio, então é um pouquinho mais complicado, mas que se cada um cuidar do seu espaço, a gente consegue resolver o problema de uma comunidade, de um estado. Enfim, é o nosso apelo para que a comunidade cuide dos seus espaços, sejam o espaço público, que também requer o cuidado, mas lá na nossa casa também. Na semana que passou, na quarta e quinta da semana que passou, tivemos a abertura do ano letivo, e eu me fiz presente nos dois momentos. E, no segundo dia, eu agradeço o presidente dessa casa, Antoninho, que me proporcionou a oportunidade de representar a todos os colegas na palestra. Então, o primeiro dia foi canto piano, foi um momento de recepcionar todos os colegas, funcionários das escolas, professores, monitores, cozinheiras, serventes, enfim, todo o grupo que compõe a educação pública municipal, de uma forma leve, de uma forma tranquila, e parabenizo pela escolha para iniciarmos um ano leve. E no segundo dia, que foi o dia que eu representei a casa, que foi a palestra com a juíza, nossa juíza, a doutora Flávia, no qual se trabalhou a temática, que ela é lei, tem que se trabalhar isso, que é a violência contra a mulher, que no qual cada professor depois trabalha no seu currículo com os seus alunos, os conteúdos, de forma diferente, porque numa turma de maternal pré, tu não vai trabalhar igual um nono ano. Então, um conteúdo adaptado, mas que é um conteúdo que a gente tem que trabalhar na sala de aula. E o quanto a juíza falou de uma forma que impressionou a todos, porque uma forma didática, assim, ela conseguiu fazer entender um assunto tão difícil e tão complexo e tão ruim de ser ouvido, que é a violência contra a mulher. A gente sabe os índices de Guaporé, os índices do Estado, que são alarmantes, e que ela é, sim, uma preocupação, que ela não pode ser vista só por nós, mulheres, mas, por vocês, homens, de que a gente tem que pensar cada vez mais em políticas públicas para evitar que isso aconteça. Então, foi uma palestra bem importante, que faz cada um que ouve sempre refletir um pouco mais do que a gente pode fazer para prevenir, para evitar. E, como eu sempre digo, e eu acredito muito nos nossos pequenos, parabenizo o colega Alessandro, que recebeu seu segundo filho, a menina, a Helena. Mas nós que temos filhos, a gente sabe, a gente...
Heloísa,
desculpa. A gente sabe o quanto a gente consegue, através das crianças, as ações que a gente ensina aos nossos pequenos, o retorno é gigante. Então, é mais um assunto que a gente vai trabalhando lá na base com as nossas crianças. Desejar sucesso para o prefeito Valdir, que assume a MESNE, representando o Guaporé. Então, desejar sucesso. A gente sabe da importância dessas associações também para o município e para o Estado. Dizer que amanhã temos essa reunião, às 18 horas, que é a apresentação através da Corsan, a IGEA, que é um projeto, vamos conhecer, enfim, qual vai ser o projeto para depois que a gente possa cobrar, se ele for executado, ver como vai ser a execução, há quanto tempo, porque a gente sabe que um plano de saneamento ele é necessário e o quanto ele é importante para uma comunidade, mas também desse retorno, qual vai ser o retorno, enfim, amanhã nós vamos conhecer esse importante projeto que será apresentado de forma de audiência, aberto para toda a comunidade, quem desejar acompanhar, enfim, às 18 horas na Câmara, e espero que todos os colegas, às 18, desculpa, oi? Na Casa da Cultura, desculpa, e que todos os colegas se façam presentes, porque vai ser um assunto que nós iremos debater, sim, juntos, mas que depois, para posteriormente, cobrança, para conhecermos bem o projeto. E quarta-feira tem uma importante reunião também, em busca de recursos, junto com o coordenador do PDT no Estado, que é o Arthur Souto, com o deputado Socella, para mais recursos para o município. Então, vamos alinhar. Esperamos que seja uma reunião bem importante. Senhor presidente, muito obrigada pela oportunidade.
Obrigado, vereadora Fernanda. Com a palavra, meu queridíssimo colega Ari Paese, do MDB.
Obrigado pelo queridíssimo, né? Que bom. Boa noite a todos. Boa noite, presidente. A mesa composta hoje de noite. Parabenizar o nosso colega Gilson. E tu sabe que hoje de noite, por questão de meia hora, tu vai ter lá no teu currículo, na passagem, quando eu apresentar, fui secretário temporariamente. Né? Meus parabéns. Ao público que aqui está nos prestigiando ainda, aqui eu vejo o secretário da Saúde sempre presente. Chegou agora um outro batalhador, que é o Geninho, e os amigos que nos prestigiam nesse momento. Que bom, por exemplo, hoje à noite, né, nós tivemos na nossa pauta, três belos projetos já comentados, eu acho que não há necessidade de comentar mais, eu acho que foi muito interessante. Mas eu quero dizer, né, de que hoje é dia 19 de fevereiro. E eu acho que estamos chegando perto onde que o Brasil começa a trabalhar. Dizem, né, que o Brasil começa a trabalhar em início de março. Tá, então nós temos assim, janeiro, fevereiro, são férias e praias e carnaval. E agora, então, certamente, nós vamos começar uns 4, 5 meses para trabalhar para pagar os impostos do ano todo, né? Que é mais ou menos é o que diz que o nosso país precisa. Nós que somos brasileiros, temos essa tarefa árdua por ser um país que mais paga imposto nesse mundo, né? E nós estamos sendo, né, privilegiados por ter isso aí, de sabermos que nós temos a maior carga tributária do mundo. E não se tocam, né? Não se tocam, que se eles conseguissem diminuir, talvez a arrecadação sobe, né, cara? Então, quanto mais sobe, mais sonegações. Só que a gente sabe que a gente diz, vai sonegar. Só que a gente está, quem lida com comércio, sabe muito bem que eles estão pegando em tudo que é sentido. E dificilmente quem trabalha no comércio consegue desviar muita coisa, porque ele está fechando o círculo. Então, lamentavelmente, é uma coisa muito triste. E vendo os colegas também dizendo que a gente sabe que nós falamos do nosso município, que é um momento muito difícil, por estarmos ilhado, nós temos que dizer que nós temos ilhado em função das nossas pontes, que não faz com que temos esse trâmite de ida e volta. Isso aí, para nós, eu tive a semana passada lá no centro comercial, conversando com um lojista lá, com alguns lá, e disseram que eles calculam que eles tiveram, depois dessas coisas, dos acontecimentos das pontes, eles estão perdendo de 30% a 40%. Então, assim, é muito triste, porque os encargos, aluguéis e aí afora, aquilo não abaixa. Então, a gente sente aquele dor no coração de ver essas pessoas que querem vencer na vida, mas enfrentam essas barreiras. Também, por outro lado, queremos dizer de que nós estamos indo também a Porto Alegre essa semana, também trabalhando, já temos várias audiências, né, para ver se conseguimos, mas não se adianta nada, vamos à busca, e depois o mês que vem estaremos indo, o MDB e o PDT, nosso colega, nós estaremos indo a Brasília, onde que já se sabe que tem coisas boas para vir, então, mas vamos aguardar no momento oportuno. Dizer, né, que, como se diz, agora eu acho que esta casa também deverá tomar as suas rotinas, né? Dizer que tenhamos um belo ano, né? Hoje à noite é uma bela reunião, né, pacífica, como é importante, né, cara? Isso aí, assim, então nós temos que tentar nós aqui levar para um lado, né, assim, que tenhamos paz, e sei lá fora, né, eles não, lá em Brasília, que brigam e fazem de tudo, né, mas pelo menos nós aqui que tenhamos a nossa grandeza de poder conduzir, né, através do presidente, que eu estou vendo que ele está com a sua equipe, né, meus parabéns, que quer manter uma linha, né, não é dura, é uma coisa que eu acho que impõe respeito, manter dentro do equilíbrio. Então, isso é o que eu tinha para falar, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Ari Paese. Agora, com a palavra, a vereadora Itamara Francischini, do PP.
Reitero mais uma vez minha saudação a todos. Começar, então, desejando as boas-vindas a Emily Pandolfo. Família Pandolfo está dominando essa casa, né? Desejar as boas-vindas a Emily, então, que é a nossa nova assessora, que realize um bom trabalho, e dizer que sabe que pode contar com a gente para tudo. E vou falar agora sobre as explicações ainda de alguns requerimentos que não consegui concluir anteriormente. Então, sobre o requerimento que solicitei à assistência social, uma lista de todos os beneficiados nos últimos 3 meses, seja pelo benefício do auxílio alimentação do município, como o benefício do Estado, né, que a gente sabe que o município se cadastrou e foi contemplado com cestas básicas. Então, na verdade, solicito esse requerimento em função também da questão da mudança da legislação, né, e por saber a importância que essas cestas básicas têm na vida de muitas famílias que, em função de urgência, acabam precisando disso, né? Enfim, como forma também de informar a comunidade, é que solicito esse requerimento. Um outro requerimento é para que a Secretaria de Obras tome providências na rua Thales Filipon, em frente a uma residência no bairro Planalto, onde as máquinas da prefeitura subiram na calçada e quebraram a calçada. Esse requerimento já é a segunda vez que eu venho fazendo. Ele foi feito, então, há 2 meses atrás, lá em dezembro ainda, exatos 2 meses ontem. Não obtive resposta, né, como vários outros requerimentos, que infelizmente a gente tem que estar repetindo de novo aqui, a importância do Poder Executivo estar respondendo, porque isso, ao meu ver, é uma forma de respeito, e eu não falo nem respeito a nós vereadores, mas à comunidade, porque quem me questionou sobre essa calçada quebrada, por exemplo, foi o morador, que se a prefeitura não resolver, vai sobrar para ele, né? E, em função disso, eu acabei hoje fazendo um levantamento junto com a minha assessora de todos os requerimentos feitos por mim nesse último um ano. E a gente pôde ver que mais de 30% dos requerimentos nesse último ano não foram respondidos ou foram respondidos de forma bem vaga, né? Então, queria mais uma vez solicitar ao Poder Executivo que dê essa atenção nas respostas dos requerimentos, mais uma vez falando que as respostas são para a comunidade, não para os vereadores, então é uma falta de respeito com a comunidade não responder um requerimento. E dizer que, a partir desse ano, dependendo da situação, eu vou estar levando essa situação para o Ministério Público, porque, na verdade, por muitas vezes eu faço requerimento por escrito, eu tento conversar com o secretário e, mesmo assim, tem situações que não se resolvem e são situações necessárias. Então, em últimos casos, essa situação, a partir dos próximos requerimentos, se não tiver retorno, vou estar encaminhando, sim, ao Ministério Público. Gostaria de falar sobre um ofício que encaminhamos hoje também para o gabinete da deputada Silvana Covatti. É um assunto bem gratificante da gente poder tá trazendo, né, e ter encaminhado esse ofício para o gabinete da deputada, porque é uma ideia que surgiu de um guaporense, o guaporense Renan Lazaretti, que é um médico veterinário e mestre em ciências veterinárias. O Renan é uma pessoa, assim, muito sonhadora, uma pessoa que quer fazer a diferença na sociedade em que ele vive. Então, é muito gratificante poder estar fazendo esse meio de campo, digamos assim, né, de poder levar uma ideia que é uma ideia de âmbito estadual, né, e que ele gostaria que a ideia saísse de Guaporé. Quando ele me procurou, ele me disse: a minha intenção é que essa ideia saia do nosso município. Então, se vê que é uma pessoa que tem vontade de fazer a diferença, de fazer as coisas acontecerem. Ele traz a ideia da criação de um selo para produtos originários de propriedades livres de brucelose e tuberculose. Então, é uma ideia que ele, como técnico, tem um entendimento amplo e vai estar junto aos assessores da deputada, auxiliando no que for necessário nessa questão. Tem várias pessoas, vários técnicos que estão abraçando essa ideia junto com ele, né? Uma ideia que está surgindo, mas que ele, palavras dele, é um sonho que ele quer ver acontecendo, né? Mais uma forma de valorizar, então, os nossos agricultores, a agricultura do nosso estado. Está iniciando a ideia, mas eu vou estar mantendo a comunidade informada no andar dessa ideia, né? Conforme ela for progredindo lá junto ao gabinete da deputada Silvana, eu vou estar trazendo as informações para a nossa comunidade. Hoje também estive visitando a Sala das Margaridas, junto à delegacia do nosso município, eu e a minha assessora Vitória. E foi também muito gratificante poder fazer essa visita, porque a gente viu o quanto isso funciona, já está funcionando muito bem, o quanto a nossa comunidade está aderindo também, né? E a gente diz que não gostaríamos, é claro que a gente não gostaria de precisar disso, mas infelizmente é algo que se faz necessário, né? E parabenizo mais uma vez a delegacia por ter trazido essa sala. É um espaço completamente acolhedor, muito que faz a pessoa se sentir à vontade de estar naquele ambiente, né? Então, até eu tenho aqui comigo um formulário de identificação, enfim, da parte, que é um formulário bem extenso, que a pessoa que for fazer, a mulher que for fazer a denúncia tem que preencher. É assim, um sistema muito organizado, né? Todo o amparo que é dado para as mulheres é algo realmente muito planejado, organizado, que faz a mulher se sentir à vontade, né? Que é o que precisa. Infelizmente, nesses momentos, a mulher ela tem que estar se sentindo muito à vontade para poder explanar toda a situação. Inclusive, uma colocação do delegado de que os casos parece que tem aumentado depois que foi implantada a Sala das Margaridas aqui no município. Mas aí até a gente fez uma análise conversando de que é ruim, mas ao mesmo tempo é bom, porque isso quer dizer que antes esses casos ficavam ocultos, né? Então agora, com a Sala das Margaridas, as mulheres estão mesmo se sentindo à vontade em ir e colocar isso para fora e pedir ajuda, né? E não estar até, muitas vezes, correndo riscos, né? De que algo mais grave venha a acontecer. Inclusive, ele nos colocou, nos relatou também sobre a questão de quando a delegacia está fechada, que a brigada é a primeira a ser acionada, então a brigada também fica a par de como proceder frente a uma situação que venha a ocorrer num final de semana, quando a delegacia do município não está aberta. E aí eles acionam a delegacia de Marau, que é a central, mas é feito todo um suporte para a mulher nessa situação também. Então ela nunca fica desamparada. E tem um sistema todo preparado para isso, que a gente nos deixa muito felizes, apesar da situação, né, que a gente não gostaria, mas é necessário. Por último, eu gostaria de fazer uma singela homenagem à Igreja Quadrangular pelos seus 25 anos, o Jubileu de Prata, né, que no último dia 4 foi realizado um belo culto de ação de graças para comemorar na igreja. Então, parabenizo ao pastor, nosso colega, pastor João Henrique, sua esposa pastora, e a todos os fiéis da igreja que muito engrandecem o nosso município. E fazer também uma singela homenagem ao Cairo, da Academia Ativitá, e toda a equipe que promoveu o 6º Guaporé Night Run, com 4 percursos de diferentes quilometragem para corredores de Guaporé e de várias outras cidades do nosso país, colaborando com o turismo, com o movimento da economia do nosso município, que também vem muito a engrandecer. Seria isso? Obrigada.
Obrigado, vereadora Itamara. A palavra ficará aberta aos líderes que queiram se manifestar. Ninguém para se manifestar? Pessoal, eu, antes de encerrar a sessão, eu recebi aqui do nosso vice-prefeito um convite, tá? Deixa eu abrir aqui para nós, então. Olha aqui, ó. Audiência com o conselho do TCE. Alexandre Postal e secretário Costela. A participação dos municípios de Guaporé, Dois Lajados, São Valentim do Sul, Vespasiano Corrêa, Santa Teresa e Mussum. Quinta-feira, horário às 14 horas, local, prédio do Dyer, 19, do 19º andar, no auditório. A pauta é a ponte da RS-431 Santa Bárbara, município de São Valentim do Sul. Então, nós vamos estar presentes, então fica o convite a quem, os vereadores que queiram estar presentes, então está feito o convite. Isso foi mandado pelo nosso vice-prefeito Adalberto Bassi. Pessoal, eu queria, antes de encerrar também, agradecer ao Gilson por ter aceitado, então, o convite de fazer parte da mesa. Fiquei muito honrado, Gilson, de estar aqui com a tua presença. Muito obrigado. E, pessoal, assim, ó, nós, enquanto Câmara de Vereadores, a gente faz requerimentos sobre a questão, principalmente vou falar da questão da dengue. Isso é muito salutar, a gente fazer cobranças, requerimento à Secretaria da Saúde, ao Poder Público, para que faça ações. Mas eu proponho nesta casa que a Câmara de Vereadores faça uma ação contra a dengue. Né? Então, eu acho que eu proponho aos vereadores, se todos concordam, a gente estudar uma ação, fazer, então, elaborar um material e irmos nós, os vereadores e os funcionários dessa casa, nas ruas, estipularmos um dia, irmos na rua fazer uma campanha de conscientização contra a dengue. Se todos vocês que estão aqui me autorizarem, eu vou dar andamento nessa questão para a gente, então, também fazer uma ação efetiva, não apenas de cobrar e pedir, mas também nós darmos a nossa colaboração. Então, vamos desenvolver um material educativo, né? E vamos, então, pegar um dia, um sábado de manhã, quem sabe, que chegue num acordo entre todos, nós irmos nas ruas, nas avenidas, entregarmos o material e conversarmos com as pessoas e conscientizarmos as pessoas que o mosquito hoje ele é o animal mais perigoso do mundo, devido às inúmeras doenças que ele transmite. Então, se vocês me autorizarem, então, a partir de amanhã já vamos tratar desse assunto. Pode ser? Muito bem, então. Dito isso, eu comunico aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 26 de 2 de 2024, às 19h, no plenário Roberto Baldasso da Câmara Municipal de Vereadores de Guaporé. Sendo o que havia para tratar, em nome de Deus, declaro então encerrada o trabalho da presente sessão. Uma boa noite a todos, bom retorno para suas lares.